Boa noite. Eu queria falar com vocês hoje sobre uma midá, uma característica que diferencia entre os ricos e os menos ricos. E para surpresa de todos, a gente não vai falar sobre dinheiro. Então, o que que diferencia ricos e menos afortunados, monetariamente falando, obviamente, se não é o dinheiro? Eu espero que vocês concordem comigo até o final do shiur. E eu vou começar o shiur por aqui, meus queridos. E a gente já vai chegar nessa característica única que a gente vai abordar hoje. A gente sabe que na Torá aparece muitas vezes um conceito chamado shir, shirá, música. E para o bem geral da nação, não se preocupem, que eu não vou cantar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre shirá. Em Parashat Itró, Itró que era o sogro de Moshe Rabbeinu, como todo mundo conhece, a Torá conta para a gente algo muito interessante. Vayomer Itró, Itró disse o seguinte... Baruch Hashem, abençoado é HaKadosh Baruch Hu, Asher Itzil Etchem Miad Mitzrayim, que salvou vocês do Egito, e Tró estava depois da saída do Egito. Então ele fala, olha, uau, fala para Moshe Rabbeinu, maravilhoso, HaKadosh Baruch Hu, que salvou vocês do Egito, tirou vocês do Egito, dos egípcios, do país do Egito, daquela potência gigante. Asher Itzil Etchem Miad Mitzrayim, o Miad Paró, salvou vocês da mão dos egípcios, da mão do faraó. E Itró falou, isso é maravilhoso. Ou seja, Paró estava louvando Hashem pelo fato que ele salvou a gente do Egito, nós e Eudim. Lembrem que Paró veio depois que o povo já saiu do Egito, por isso que ele falou esses fatos todos. Rav Schwab, no seu livro sobre Parashat Shavua, faz uma pergunta interessantíssima. Ele traz um tipo de midrash, que é chamado Mechilta, um comentário, vamos chamar assim, uma explicação do que acontece por trás dos panos do Sefer Torá, ele fala o seguinte, que esse passuco que trouxe um louvor sobre Itró, que Itró falou, olha que maravilha que Hashem salvou vocês do Egito, um louvor, um cântico, que Itró fez, uma shirá, uma música, que Itró falou, yuhu, que maravilha, sobre Hashem, quando tirou a gente do Egito, mesmo que Itró não era Yehudi mais uma vez. Então, atenção, isso aqui é uma coisa... é um ponto negativo do nosso povo Yehudi. Por quê? Diz a Mechilta o seguinte, que ninguém nunca fez uma shirá até que Itró, que apareceu depois, fez uma shirá. Nas palavras da Mechilta é o seguinte, Lo amad echad mehem lomar Baruch Hashem. Ninguém falou Baruch Hashem. O primeiro a falar Baruch Hashem, yuhu, louvar Hashem, foi Itró. Poxa vida, mas diz a Mechilta, o povo próprio que passou não falou Shirá, sendo que Itró posteriormente falou a Shirá? Ou seja, isso é uma crítica para com os Eudim daquela época. Assim diz a Mechilta. A pergunta estronda que existe aqui, e óbvia, é que isso aparentemente não é verdade. Por quê? Porque a gente sabe que todos os dias no Sidur, tem um trecho que a gente fala que é uma cópia do Sefer Torá, onde os Eudim falaram a Shirá, a música. Vayosha Amonai. Cantaram, louvaram Hashem durante 25, 30 psukim, 30 versos, cantando a Shirá Hashem ki gaoga. Vamos cantar, louvar Hashem, que Hashem é o mais alto, mais elevado. Então, como assim? Diz a Mechilta mais uma vez esse tipo de midrash. Um segundo, Itró, quando chega depois da saída do Egito, fala Baruch Hashem, louvado é Kadosh Baruch Hu, que salvou o povo, que fez um monte de milagres. Diz a Mechilta, uau, bonito para Itró, mas feio para o povo Yehudi. Por que é feio para o povo Yehudi, diz a Mechilta? Porque o povo Yehudi não louvou Hashem, enquanto que Itró foi o primeiro a louvar Hashem. Pergunta a Schwab, como assim? A gente sabe que o povo falou, Ashirá, As Yashir Moshe Uvenei Israel cantaram Ashirá. E a gente fala todos os dias na Tufilá esse Ashirá. Então como assim? Itró foi o primeiro a falar Ashirá? O povo falou uma Ashirá muito maior e antes de Itró. E mais ainda, olha que interessante. O povo falou uma shirá inteira de 25 psukim, mais ou menos. Enquanto que Itró falou um passuco. Baruch Hashem, abençoado é Kadosh Baruch Hu, que salvou vocês, Yehudim, do Egito e do faraó. Quer dizer, não só que a gente falou shirá, a gente falou uma shirá mais extensa. E falamos antes de Itró. Então, como Mechita fala, que Itró foi o primeiro a falar uma shirá para Hashem. A resposta diz Rav Schwab algo interessantíssimo, que é algo que vai conduzir o nosso shiur de hoje, se Deus quiser. É o seguinte. Existe uma diferença grande, meus queridos, entre uma shirá. Shirá, mais uma vez, é um canto, é um louvor, é um thanks para Hashem, dita por um grupo em contraposição de uma shirá dita por uma pessoa singular. Ou seja, o povo Yehudi, como a gente perguntou, óbvio que falou a shirá. Falaram uma shirá muito mais extensa, mas eles falaram uma shirá enquanto uma PJ, pessoa jurídica, enquanto um povo chamado Bnei Israel. Não havia indivíduos singulares cantando para Hashem. Era Moshe Rabbeinu falando a shirá, como a Gemara explica no Tratado de Sotá, e cada um dos Yehudim, por vez, repetiu o que Moshe Rabbeinu falou. Moshe Rabbeinu falou, Az Yashir Moshe o Bnei Israel. O povo repetia, Az Yashir Moshe o Bnei Israel, and so on. Assim a shirá inteira. Agora olha que interessante. Cada um deles não fez nenhuma shirá. Óbvio que eles louvaram do fundo do coração, mas era o que Moshe Rabbeinu falou para eles, eles falaram como um povo inteiro. O que, que a Mechita vem contar para a gente? Itró foi o primeiro? Sim, ele foi o primeiro. Itró foi a primeira pessoa física singular a agradecer a Kadosh Baruch Hu. Diferente de quem? Do povo Yehudi. E a crítica é, o povo Yehudi só agradeceu a Hashem como um povo. Repetindo o que Moshe Rabbeinu falou, mesmo que foi sincero. E Tró, por sua vez, sozinho, inspirado sozinho, falou o louvor de Akadosh Baruch Hu para Hashem, que salvou a gente do Egito e do faraó. E olhem que interessante. A gente fala todos os dias em Shacharit, quando tem 10 pessoas no Minyan, o Hazan fala Barechu et Amonai Amevorach. Que vocês louvem Hashem, essa é a tradução, que cada um de nós responde, Baruch no singular, Hashem, Amevorach Lomvet, que Hashem é abençoado para sempre. Fiquei pensando, olha que interessante, o Hazan fala, louvem Hashem. A gente não responde, nós vamos louvar Hashem. A gente responde, Baruch no singular, eu vou louvar Hashem para sempre. Baruch, Hashem, Amevorach Leolam Vaed. A gente fala isso, Shacharit e Arvit. Duas vezes cada reza. O que quer dizer isso? Ou quando sobe na Torá também? Quer dizer que, na verdade, olha, eu não estou louvando porque todo mundo está louvando. Eu estou louvando Hashem porque eu, pessoa física, estou louvando Hashem. Que, de novo, Bnei Israel falou uma shirá magnífica na saída do Egito. Mas é um grupo, é um coletivo, está todo mundo falando, eu também falo. Eu me inspirei com um grupo. E Tró, por sua vez, falou sozinho. Não porque tem um grupo falando, porque eu e Tró dizendo, vi a necessidade de agradecer a Kadosh Baruch Hu, de louvar Hashem. E entre parênteses, já que a gente mencionou sobre Baruch Hu, quero falar para vocês uma coisa importante, para que a gente possa ver quanto importante é rezar com o Minyan, entre parênteses, e talvez, justo no Baruch Hu, que acontece esse fenômeno que eu vou contar para vocês. Quando a gente tem 10 pessoas, a gente fala Baruch Hu, sem Minyan não pode falar. O Kafa Haim traz para a gente um dos comentaristas, sobre o Shulchan Aruch, traz para a gente algo magnífico. Ele fala o seguinte, coisas profundas que a gente não entende muito bem, mas a gente pode mencioná-las para aprender pelo menos. Diz o Kafa Haim o seguinte, queridos. Cada dia de manhã que a pessoa fala Baruch Hu, Baruch Hashem Amevorach Lolam Vaed, o Hazan fala Baruch Hu, a gente responde, é nesse momento que a Neshama da pessoa volta para a pessoa. Quando a pessoa vai dormir, uma parte da Neshama, ela sobe para o Shamayim, perto de Akadosh Baruch Hu, e de manhã quando a pessoa acorda, Yuhu Baruch Hashem com saúde, a Neshama volta para ele. Quando a Neshama volta para a pessoa por completo, diz o Kafa Haim, quando ela fala Baruch Hashem Mevorach Olam Vaed. Vejam só a importância de rezar com o Minyan. Quer dizer que quem não reza com o Minyan está sem Neshama? Óbvio que não. Mas a Neshama completa não voltou para ele. Fechamos parênteses. Fiquei pensando por que justo no Baruch Hashem Mevorach Olam Vaed que Hashem devolve a Neshama para cada um de nós. Eu acho que a resposta talvez seja nesse prisma que a gente está falando, porque quando eu, singular, o Hazan fala louvem, eu falo eu vou louvar, não nós vamos louvar, cada um fala no singular, eu vou louvar a Kadosh Baruch Hu forever, Leolam Vaed, para sempre, aí sim a pessoa fala, Hashem fala, melhor dizendo, querido Yehudi, você merece a sua Neshama de volta. Por quê? Porque se você sabe agradecer a Kadosh Baruch Hu, louvar a Hashem, ter Hakarat HaTov, gratidão por que você tem, então Hashem fala, talvez, por isso estou sugerindo que a pessoa receba a Neshama nesse momento. Ou seja, é o seguinte, Yitro foi o primeiro a falar uma Shirah, sim, como pessoa física, singular. O povo, como pessoa jurídica, tinha falado antes. Agora, essa foi a crítica do fato de Yitro ter falado a Shirah e o povo não, como explicou a Mechilta, como pessoa física, singular. Agora, a pergunta do Jackpot é a seguinte, e de fato, por que o povo não falou a Shirah? Cada um sozinho. Por que Yitro foi o primeiro a se despertar, falar como um singular a Shirah? Gratidão a Kadosh Baruch Hu. Por que Bnei Israel não pegaram cada um na saída do mar e cada um falou sozinho sua própria Shirah? Por que eles cantaram, repetiram o que Moshe Rabbeinu falou? Ou porque talvez no meio das Makot não falaram uma Shirah, ou na última Makot não falaram uma Shirah para Hashem? Uma música para Hashem? A resposta é a seguinte, o normal de uma pessoa é quando ele termina um processo, uma viagem, por exemplo, é agradecer a Kadosh Baruch Hu. Por exemplo, a pessoa foi para um país, chegou do outro lado, fez a viagem dele e faz a brachá de Agomel. No meio do caminho, o fato que já passou 100 milhas, 200 milhas, 500 milhas, 1000 milhas do avião, ele não agradece a Hashem, porque ainda não terminou. Bnei Israel, quando que terminou o processo inteiro de saída do Egito? Só quando eles atravessaram o mar. Ou até quando eles passaram o Midbar e chegaram dentro de Israel. Então, eles agradeceram a Hashem no final do processo, porque é todo um processo longo, que se a gente não chegar até o fim, nadou, 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 como se fala em português, e morreu na praia. O propósito é chegar em Israel, com a Torá, da saída do Egito. Yitro, um cidadão olhando de fora, que não participou do milagre, não foi beneficiado pelo milagre, porque ele não era Yehudi mais uma vez, ele olhou, e para ele cada passo merecia um louvor, cada parcela do pagamento de milagres merecia um louvor. Por quê? Porque olha que interessante, Yitro olhou como um telespectador e falou, uau, que magnífico, Hashem tirou vocês do Egito, da mão do faraó, da mão de uma nação, cada coisa para ele merecia um thank you Hashem. Talvez por isso que Yitro louvou Hashem sozinho, enquanto que o povo ainda falou, olha, a gente ainda não chegou no processo final, então se Moshe Rabbeinu não tivesse dado a dica para a gente de fazer uma Shirah, talvez ainda não era o momento, porque a gente ainda não chegou no deserto, no Har Sinai, e nem menos ainda na terra de Israel. Aqui tem uma coisa muito importante que eu gostaria de abordar com vocês hoje, é o seguinte. O povo talvez pensou o seguinte, olhem só que diferença interessante entre o povo e Yitro também. O povo falou, olha, os milagres foram feitos para quem na saída do Egito? Para quem foram feitos os milagres? 10 Makot, na abertura do mar, 200 milagres, está escrito na Gadá de Pessach. Os milagres foram feitos para quem, queridos? Para o povo. Então que o povo agradeça. E Yitro, vendo de fora, falou, que maravilha! Yitro não fazia parte, mais uma vez. O povo não entendeu que Hashem fez um milagre para cada um e um deles. E Yitro, em contrapartida, falou, uau, isso é maravilhoso. Fiquei pensando, talvez seja essa a razão para um episódio interessante. Olhem que curioso. O povo sai do mar, atravessa o Mar Vermelho. Logo em seguida, qual é a primeira coisa que acontece, poucos dias depois, a entrega da Torá? Qual é o primeiro mandamento que Hashem dá para a gente? Eu sou o seu Deus que te tirei do Egito. Vamos falar ele em português, o primeiro mandamento. Anochi Hashem Elokecha, Asherot Tzeticha, Meretz Mitzrayim. Porém, pessoal, prestem atenção, olhem que curioso. Hashem falou, eu sou o seu Deus singular. Eu sou o Deus de vocês, deveria estar escrito. Porque Hashem se apresentou para o povo pela primeira vez, falando para todo o povo, jovens, menos jovens, homens, mulheres, A nação inteira, milhões de pessoas no Har Sinai viram a Kadosh Baruch Hu face to face. E Hashem próprio falou o primeiro mandamento. Hashem deveria dizer o quê? Eu sou o Deus de todos vocês, não eu sou o seu Deus no singular. O Ramban já faz essa pergunta, Nachman diz, mas eu queria sugerir uma resposta baseada no que a gente falou agora. Talvez o povo entendeu que Hashem está conduzindo o povo como um povo. Hashem falou um minuto. Na primeira oportunidade que eu tiver de conversar com eles, que é no Har Sinai, no primeiro dos mais 10 mandamentos, eu vou falar para eles uma novidade. Eu sou o seu Deus no singular. E de você também. E de você também. E de você também. Cada uma das 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas que estavam no Har Sinai. Por que no singular? Para mostrar que havia uma diferença. E Tró entendeu que era feito para cada um e um. Pessoa física. E o povo havia pensado que Hashem é Hashem do povo Yehudi como pessoa jurídica, como CNPJ do povo Yehudi. Hashem disse não. Cada um e um. O milagre foi específico e benéfico para cada um e um. Então cada um e um devia ter feito uma shirá particular, talvez depois de novo com Moshe Rabbeinu. Mas ficou faltando a shirá, o canto, a música, o Yahu, o Merci Boku, a Kadosh Baruch Hu, Todá, Shukran Hashem, de cada um e um. Porque quando a gente faz tefilá para Hashem, na Amidá ou fora da Amidá, em hebraico, em português, ou em francês, ou em espanhol, o que for, a gente fala para Hashem, Hashem, por favor, me ajuda, porque eu preciso de Parnassá, porque eu preciso entender melhor a Gemara, porque eu preciso de um Shidur, porque eu preciso de ajuda com meu vizinho, com meu sócio, com todo mundo, sei lá, o que for. A pessoa pede pedidos particulares também. Óbvio que a gente tem que pedir pelos outros, mas a gente pode pedir coisas particulares também. Talvez o que a Torá está vindo falar para a gente, olha, na hora de agradecer, agradece no particular, não que você nos beneficiou, porque isso é muito um pouco abstrato. Hashem, você me beneficiou. Talvez por isso que Hashem se apresentou na primeira oportunidade que tinha, falada de Akadosh Baruch Hu, logo depois da saída do Egito, eu sou Hashem Elokecha no singular e não eu sou Hashem Elokechem no plural. Porque eu quero que você entenda, Yehudi, Hashem falando, que eu estou conversando com cada um e um de vocês. Vou contar para vocês uma história, já que o tema de hoje à noite é Hakarat HaTov, é gratidão, é thanks, é todá, é Shukran HaKadosh Baruch Hu, é o seguinte, não só Hashem, para todo mundo. Rav Eliashiv tinha uma visão ímpar quando se referia a Midot, em específico, no shiur de hoje, a Hakarat HaTov, gratidão mais uma vez. E uma vez, fez um procedimento médico muito complexo, muito difícil. Ele vai para alguém que estava próximo dele, e fala, olha, você pode me ensinar a falar em inglês? O médico era americano. Rav Eliashiv não falava inglês. Como se fala Todá Rabá em inglês? A pessoa falou, thanks a lot. Rav Eliashiv repetiu 1, 2 vezes. E essa pessoa próxima, Rav Eliashiv, falou, Rav, mas por que você quer aprender a falar thanks a lot, Todá Rabá, muito obrigado, em inglês? Disse ele, olha, eu quero agradecer o doutor. Fala, tá bom, Rafa, você pode falar para mim e eu falo para o doutor. Fala, não. Quando tem agradecimento, não pode ter um intermediário. A pessoa própria tem que ir falar com a pessoa que beneficiou ele. No caso, eu, Rav Eliashiv, falando, agradecer o doutor, sem intermediários. E aí, aquela pessoa que estava acompanhando o Rav Eliashiv fala, mas Rafa, quero aproveitar para aprender. Da onde o senhor aprendeu isso? É uma coisa que tem um fundamento? Ou o senhor quer ser um pouco mais, com todo respeito, caprichoso? Rav Eliashiv respondeu o seguinte, pessoal, olhem o que é uma cabeça de Torá. A cabeça inteira da pessoa roda pensando na Torá. Rav Eliashiv disse, é óbvio isso. Não é um capricho, é uma obrigação. E aí o companheiro de Rav Eliashiv falou, aonde está escrito que é uma obrigação agradecer pessoalmente sem um intermediário, que é por isso que o senhor quer falar em inglês, aprender inglês, para agradecer um médico pessoalmente. Rav Eliashiv, simples. Na Hazara, pessoal, olhem a prova que power. Na Hazara da Amidá, na repetição da Amidá, Shaharit Mincha, que é quando a gente repete a Amidá, ou Musaf, o Hazan repete toda a Amidá, e a gente fala Baruch Hu, Baruch Shemo, Yamen. Tem uma Brachá, isso mesmo, já devem estar imaginando, que a gente participa com o Hazan, e o Hazan não fala por nós, cada um e um tem que falar. Qual é a Brachá? Correto. Modim. Thank you. Na Brachá do Modim, no fim da Amidá, diz Rav Eliashiv, A gente sabe que não tem uma lei famosa em todo o Shulchan Aruch chamado Shomea Kaone. O Shulchan Aruch tem uma lei, quem escuta com intenção de se isentar, é como se ele estivesse falando. No Modim, cada pessoa e pessoa precisa falar. O Hazan não pode isentar ele, é por isso que o Tzibur, as pessoas, a congregação, fala Modim junto com o Hazan. Tem o Zishiravila Shiv. Se a gente não pode escutar só o Hazan falando obrigado, a pessoa própria tem que agradecer a Hashem. Todas as midot que a gente aprende com Hashem, a gente tem que se comportar também na horizontal com o semelhante. Então, o Rav Elashiv falou, por favor, me ensine como se fala Todá Rabá em inglês. A cara da Tov. Mais um episódio que também aconteceu com o Rav Elashiv, também ligado à cara da Tov mais uma vez. Rav Elashiv, uma vez, estava muito, muito, muito fraco. Tão fraco que ele era muito, como todo bom Yehudi, se cuidava de rezar com o Minyan, mas Rav Elashiv não conseguia mais ir nem na sinagoga para rezar, já nos dias da velhice da vida dele. Ele escutou que Uri Lopiansky, que era o fundador de uma instituição chamada Yad Sarah, tinha uma alegria e ele recebeu um convite. Rav Elashiv falou para os familiares dele, por favor, me ajudem que eu quero ir para essa alegria da família de Uri Lapiansky. Ele falou, mas Rav, o senhor está tão de idade, o senhor não sai de casa nem para rezar com o menino, vai para a festa desse senhor? Se ele, sim, porque eu devo um agradecimento a ele. Perguntaram os familiares para ele, mas Rav Elashiv, que agradecimento o senhor deve? Ele falou, não, a instituição que ele fundou e que ele coordena me emprestou um andador que até hoje eu uso. Com esse andador, eu tenho uma facilidade muito grande de chegar de um lado para o outro. Mais uma vez, quando o Rav Elashiv estava na sua idade avançada, ele andava com o andador. Os familiares foram para o Rav, mas com todo, todo respeito. Essa instituição Yad Sarah ajuda qualquer pessoa que precisar. Qualquer um que mora em Israel pode pedir auxílio, pedir uma cadeira de roda, um andador. Não foi algo específico a você ou deram uma prioridade para você. Rav Elashiv respondeu para eles e disse o seguinte, pessoal, olhem que grandioso são essas palavras, olhem que grandiosa essas palavras, são essas palavras. Diz Rav Elashiv o seguinte, Hakarat HaTov, gratidão, é uma midá. Por se tratar de uma midá, de uma característica, e não um riuv, não uma obrigação, não uma mitzvah, diz Rav Elashiv, uma regra importantíssima. Quando se trata de uma mitzvah, tem momentos que nós somos obrigados, momentos que nós somos isentos. Por exemplo, rezar com o Minyan, o Shulchan Aruch prescreve quando a pessoa é obrigada e quando ele é isento. E a pessoa segue o Shulchan Aruch e faz o que precisa. Quando se trata de midot, olha que power, já que a gente está falando de Akarat HaTov, hoje é uma das midot. Rav Elashiv disse que quando se trata de midot, não existem limites ou isenções. Ou seja, o limite que me permite ficar em casa e rezar sem Minyan não funciona, não vale para a Akarat HaTov. Então eu devo agradecimento ao fundador dessa instituição, Yad Sarah, porque ele me emprestou um andador. Por favor, me ajudem a ir até a Simchá dessa pessoa, falar para ele Mabruk Mazal Tov, e depois eu volto para casa. E assim foi a história. Para mitzvot, existe o Shulchan Aruch, que a gente precisa seguir de cabo a rabo, conta para a gente quando a pessoa é obrigada e quando a pessoa está isenta. E quando a pessoa está isenta, ele não precisa fazer. Em relação a midot, não existem isenções, disse Rav Elashiv. Regra de ouro. E olhem só que poderoso. Quem é o homem, sem desmerecer, obviamente, ninguém, né, não precisa nem falar isso, mas quem é o homem mais uau de todo o Sefer Torá? Óbvio que Moshe Rabbeinu. É o personagem ímpar do Sefer Torá, sendo que o Sefer Torá é o livro mais vendido no mundo, a Bíblia, o homem mais famoso do livro mais vendido no mundo é Moshe Rabbeinu. Agora, uma observação curiosa e simples para a gente pensar dois ou três minutos, da onde veio o nome Moshe? Moshe tinha outros nomes, esse não era o nome do RG dele. Quando ele nasceu, foram no tabelião, no cartório, registrar ele, o nome dado não era Moshe. Qual o nome de Moshe Rabbeinu? O Guaná traz alguns nomes, o Midrash, melhor dizendo, traz alguns nomes. Qual era o nome verdadeiro de Moshe Rabbeinu? Não era Moshe. Da onde vem o nome Moshe? Que é o único nome que aparece na Torá. Vai da Beramonai, El Moshe, El Emor, dezenas, centenas, inúmeras vezes aparece. Batia, como todo mundo conhece, filha do faraó, que também o nome dela não era Batia, era Turmus, mas Batia, Bat Hashem, Yudkei, filha de Hashem, Hashem, assim Hashem chamou ela, deu o nome de Moshe. Agora, curiosidade entre parênteses, Batia não falava hebraico. E o nome de Moshe é um nome hebraico, judaico. Não virou judaico. Ele é judaico porque ele tem um significado judaico, como a gente vai ver daqui um minutinho. Então, se Batia não falava hebraico, como que ela deu um nome em hebraico para ele? A resposta é, os comentaristas dizem, tem muitas opiniões, mas alguns comentaristas falam que, na verdade, Batia deu o nome do bebê de Moshe, que a gente vai ver daqui um segundo o que isso quer dizer, e a Torá traduziu como se fosse simultaneamente para o hebraico e ficou Moshe. Ou seja, talvez as palavras que Batia pronunciou para ser o nome de Moshe novo, no tabelião novo, no novo cartão de certidão de registros, foi falado em árabe, e a Torá já automaticamente, já que a Torá não é em árabe, em hebraico, traduziu o nome dele para o hebraico. Ponto curioso que talvez a gente nunca tenha pensado sobre ele. Mas voltamos. O que quer dizer Moshe em hebraico? Que Batia falou em árabe e foi traduzido simultaneamente para a Torá. A palavra Moshe, a própria Torá conta para a gente, que foi o que Batia falou, mais uma vez, em gratidão a ela, que é o shur de hoje, o nome dele ficou para sempre o nome que Batia deu e não o nome que os pais deram. Moshe é chamado Moshe, que min hamaim meshitiu, Moshe, que min hamaim meshitiu Moshe, meshitiu, palavra parecida com Moshe, tirei ele da água. Quando Batia tirou ele do Nilo, falou, vou dar o nome dele de o homem que saindo do Nilo. E meshitiu, saiu, é parecido com Moshe, então ficou Moshe. De novo, falado em árabe, traduzido simultaneamente, imediatamente para o hebraico já na Torá. Agora olha que interessante, esse é o nome que mais aparece no Sefer Torá, créditos a Batia, que o nome dela que ficou registrado para mencionar cada vez esse personagem, que é o maior personagem do Sefer Torá, no caso Moshe Rabbeinu. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor centenas de vezes. Cada vez que a gente fala Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, referindo-se a Moshe, óbvio, e falando sobre o nome que Batia deu, olha que interessante, pessoal, fica um crédito para Batia. Cada vez tem Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Bereshit Shmod Vaikra Bamidvar Odvarim. Em Bereshit não tem. Shemod Vaikra Bamidvar Odvarim, consertando. Esses quatro livros do Sefer Torah, desde o nascimento de Moshe Rabbeinu até o fim, o nome dele nunca aparece como o nome que a mãe dele, a irmã dele deu, e sim como Batia deu. Por quê? Por Akarat HaTov, gratidão, que é o tópico de hoje, é Moshe Rabbeinu. Agora olhem que interessante. A palavra Moshe, que Hashem tirou ele do Nilo, tirou é no passado. A palavra Moshe, tirar, é no presente. Então, uma vez eu vi a seguinte pergunta. Por que o nome de Moshe Rabbeinu está no passado? Minamai Meshitihu. Diz o Passuca, eu tirei ele do Egito. Tirei ele do mar, do Nilo, melhor dizendo, desculpem. Tirei ele do Nilo. Se o nome de Moshe Rabbeinu deveria ter sido Mashui, eu fui removido, e não Moshe, que eu estou sendo removido agora. Porque quando Moshe Rabbeinu tinha 40, 50 anos de idade, e referiam ele como Moshe, que saiu do Egito, não, que está saindo do Egito, do Nilo. Mas espera aí, ele não está saindo agora do Nilo, ele já tinha saído faz tempo. Aqui tem um ponto interessantíssimo, explicando o nome de Moshe Rabbeinu, e óbvio, empacotando com a cara da Tov. É o seguinte, Moshe Rabbeinu falou o seguinte, meu nome podia ter sido Mashui, fui retirado da água, mas Hashem colocou como Moshe, porque no presente, se a história já aconteceu depois, quando Moshe Rabbeinu tinha 40, 50, 60 anos, ele não está sendo retirado da água agora que é Moshe, e foi retirado no passado, porque o nome dele está no presente, eu estou sendo removido do Nilo agora. Hashem fala para ele, cada vez que alguém te chamar, querido, lembra, você não foi removido do Nilo, você está sendo removido do Nilo, use isso no presente. O que você está fazendo hoje com o presente que eu, Akadosh Baruch Hu, te dei de ter te tirado do Egito, do Nilo? Salvo. São e salvo. Moshe no presente para falar para a gente, olha que interessante, pessoal. Sim, eu te tirei no passado, mas Moshe Rabbeinu encarava isso e vivia isso. Eu fui tirado agora do Nilo. O que eu estou fazendo com esse presente que Akadosh Baruch Hu me deu de ter salvo minha vida? Que tipo de Akarat HaTov eu tenho para Hashem na ativa de que Hashem não me salvou, que ele me salva todos os dias, porque se ele não tivesse me salvo há 30, 40, 100, 110 anos atrás, quando eu saí do Nilo, hoje eu não estaria aqui. Então, de alguma forma, hoje eu fui salvo. Daí vem o nome de Moshe Rabbeinu no presente. O que você está fazendo hoje, Moshe, com sua vida? Moshe Rabbeinu sempre falava para si mesmo, quando escutava o nome dele, Moshe, Moshe. Talvez isso fazia, de alguma forma, também balançar o sininho na cabeça de Moshe Rabbeinu e cada dia mais se esforçar em prol de Belém Israel, por Hakarat HaTov, gratidão ao que Hashem fez com ele. Eu acho que parte do Hakarat HaTov, da gratidão, é a pessoa lembrar que cada um de nós ganha um tipo de Moshe na vida dele. Moshe Rabbeinu foi salvo do Nilo. Alguns foram salvos de um avião, momento de perigo. Outros salvos de um business mal feito, que quase foi feito. Outros salvos de quase bater o carro, porque todo quase é um milagre. Quase fui mal na prova, quase caí no buraco, quase entrei naquele investimento ruim, quase casei com aquela mulher, quase casei com aquele homem, quase peguei aquele avião, inúmeros casos. Todo quase merece um merci toda shukran. Thank you Hashem. Obrigado Hashem. Por quê? Porque se não fosse o quase, a gente não estaria do jeito que a gente está. O que eu faço hoje com aquele quase que aconteceu ontem ou anteontem, um ano atrás? Porque muitas vezes, e às vezes sem aquele quase, eu não estaria aqui do jeito que eu estou hoje. E o benefício que eu tenho hoje daquele quase, como eu retribuo isso para Bnei Israel? Esse é o nome de Moshe no presente. Eu tenho Torá. Privilégio de ter estudado Torá. Ótimo. Será que eu participo outros desse privilégio de alguma forma? Ensinando? Financiando alguém a estudar? Participando o outro, indicando um shiur para os outros? De alguma forma? Será que eu consigo beneficiar outros? Esse é meu Hakarat HaTov com a Torá que eu posso ter. Eu frequento, faço questão de falar alguns exemplos práticos. Porque todo shiur é embasado de conteúdo da Torá Kedoshá, mas eu acho também que é muito importante sempre chegar no prático. Como diz o Ashkenazi, Lemaise. Tachlis, bottom line. A gente frequenta uma sinagoga, Baruch Hashem. Cada um aqui ele gosta e faz muito bem. Como eu posso ser Makir Tová, grato ao Knis que eu frequento? Olha, como ser Makir Tová, a gente pode deixar para uma outra vez. Mas eu queria falar para vocês uma coisa importante. É não falar mal, inicialmente. Isso mesmo. Makir Tová, a pessoa pode participar, pode dar tzedakah, pode ajudar com tempo, com esforço, com contatos do business dele, que talvez a sinagoga precisa de algum ajuste, de alguma lei, de alguma coisa que precisa ser feito, alguma coisa burocrática. Mas menos, antes disso, não menos importante é, a pessoa reza na sinagoga, sai e fala mal. Como assim? Cadê o Hakarat HaTov? Ah, mas eu não gosto tanto daquela sinagoga. Querido, a Kadosh Baruch Hu criou muitas sinagogas que a pessoa faça tefilar onde ele gosta. E se a pessoa não gosta de nenhuma, aí o problema não é com a sinagoga. Talvez o problema está em outro lugar, que a pessoa entenda sozinha. Eu não posso ir num Knis, numa sinagoga e falar mal dela. Se eu estou indo lá e me beneficiando dela, as pessoas que menos fazem pelos lugares, essa é uma regra, mas reclamam. As pessoas que participam, dão tempo, ou dinheiro, ou esforço, ou carinho, ou tudo junto, são essas pessoas que menos reclamam, porque eles colocam o suor deles lá dentro. Então, a Hakarat HaTov, eu participei, eu me beneficiei do mikveh, da sinagoga, de algum projeto, não posso falar mal. Porque midot, como disse Rav Eliashiv, não tem isenções. Vejam só que curioso, um dos grandes comentaristas da Gemara, que aparece em todas as Gemarot no final, a gente tem comentaristas gigantes, mas tem livros separados, um dos poucos comentaristas que aparece na própria Gemara, atrás da Gemara, é chamado Maharsha. Maharsha viveu no ano de 1600. O nome desse Maharsha, Moreno, Harav, Shmuel, Eidelis Maharsha, essa é a abreviação, que assim ele é conhecido, o nome dele por extenso era Rav Shmuel Eliezer Eidelis. Esse era o nome dele. Esse homem gigante mais ou menos 1600 aproximadamente, começou a vida na Polônia e na Cracóvia, até que no fim da vida ele acabou na Ucrânia. Só que o nome dele chama muita atenção, porque o nome dele era Shmuel Eliezer, e Eidelis é um nome feminino. Shmuel é masculino, que ele era homem, óbvio. Eliezer, masculino. Eidelis é um nome feminino. Então, como que o nome dele era Shmuel Eliezer Eidelis, mais conhecido como Maharsha, o acróstico é o nome dele? Olha que interessante. Eidel é um nome feminino. Eidel era o nome da sogra dele. Olha que interessante. E por que que o Maharsha adicionou um nome familiar da sogra no nome dele? É o seguinte, que já que a sogra dele, que cuidou das necessidades básicas dele durante dezenas de anos, para que o Maharsha pudesse sentar e estudar Torá afinco e ser o gigante que ele virou, Maharsha achou por Akaratatov lembrar sempre da sogra. Como? Indo na assinatura, no RG. Qualquer lugar que ele fosse, alguém perguntava qual é teu nome, preenchendo o documento, para viajar de um país para o outro, fazer passaporte, RG, qualquer coisa. Meu nome era Shmuel Eliezer Eidelis. Não era Eidelis, sim. Mas cada vez que eu falo o nome da minha sogra, eu vou ter a cara tatova a ela por tudo que ela me fez durante décadas e décadas de ter me sustentado e cuidado da minha casa para que eu e minha esposa pudéssemos nos dedicar à Torá. Uau, isso é Moshé, no presente. Para sempre lembrar o que nos foi feito. Ele virou a potência que ele virou graças à sogra dele. Então ele falou, mereço, não Moshé no passado, Masui, não, é Moshé no presente, porque eu quero agradecer ela cada dia e dia. Por isso vou colocar o nome dela no meu RG para sempre, não esquecer nunca mais. Obrigado em português, talvez o português também, ela achou na Kodesh, né? O que quer dizer obrigado? Alguém faz um foro para a gente que a gente fala obrigado. O que quer dizer a palavra obrigado, meus queridos, em português? Eu não conheço, mas o que a gente pode falar é eu estou obrigado a você a algo, não é isso? Estou me obrigando a algo. Obrigado em português é tipo pronto, já te paguei de volta. Mas a própria palavra em português pronto, virou Lashon HaKodesh, obrigado é eu te devo uma, eu estou me obrigando a você com alguma coisa, porque você me fez um favor, eu estou te devendo algo. Inclusive o Hatam Sofer, Pressburg, 1800, coisa interessantíssima. Uma vez tinha alguém chateado com ele. O Hatam Sofer fez o seguinte comentário, estranho que essa pessoa está chateada comigo, eu nunca fiz nenhum favor para ele. Olhem que deep o que ele falou, pessoal. O que Hatam Sofer estava falando? Eu acho que é o seguinte, normalmente quando alguém faz um favor para a gente fala obrigado, tipo, já te paguei, acabou, já te agradeci, halas. A palavra obrigado é exatamente o contrário. Em hebraico, makir tová, eu reconheço o que você me fez. Em português, obrigado, eu estou me obrigando com você. O quê? Estou te devendo uma. Normalmente a pessoa prefere não ser grato, só falar obrigado, já te paguei, porque a gente não quer ficar devendo nada para ninguém, cada um de nós quer ser autossuficiente. Mas eu tenho boas notícias para todos nós. Carlos Baruch falou que isso é impossível. Para a pessoa fazer um minyan, ele precisa de mais 9 pessoas. Um casamento, ele precisa ter pelo menos um minyan. Brit Milá. Tudo isso a gente precisa viver em comunidade, precisa de pessoas. O encanador precisa do eletricista, o eletricista do encanador. Aquele homem que lê na Torá precisa de alguém que escuta ele. O cara que escuta precisa de alguém que lê para ele. O cara que é Hazan precisa ter os ouvintes, senão não tem quem ser Hazan. E os ouvintes precisam do Hazan. E o Rav da congregação. E a congregação do Rav. É um mundo, uma pirâmide onde um precisa do outro. Não dá para a pessoa ser independente. Qual o problema se ele me fez um favor e se eu devo algo a ele? Óbvio que a gente não quer viver procurando favores. Mas tem alguns favores que são inevitáveis. Uma carona, um conselho, um jantar, um abraço. Eu te devo uma. Assim que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. Um deve para o outro. Para que haja uma certa união. Talvez, é por isso que Hashem fez com que haja essa necessidade de um estar junto com o outro. Pessoal, olhem o que quer dizer a Karatatov na prática também. Rav Elie Lapian, falo dele, porque lembro sempre que o meu Rav, nos Estados Unidos, quando eu estudei em Baltimore, sempre contava histórias do Rav Elie Lapian, porque o meu Rav, Zichron Libraha, Rav Schlanger, ele foi aluno direto do Rav Elie Lapian. Então ele sempre contava para a gente histórias. Essa história eu não escutei dele, mas eu me emociono cada vez que menciono esse nome. por ter sido Rav do meu Rav. Rav Eli Lapian, quando estudava em Kelem, ele ficou impressionado como que a esposa do Alter de Kelem cuidava da casa e das crianças. Alter quer dizer o chefe de Shiva de Kelem era um gigante que teve inúmeros alunos, pessoas criou gigantes no mundo da Torá, e Rav Eli Lapian ficava muito impressionado da forma com a qual a esposa do Alter de Kelem, o chefe de Shiva de Kelem, mais uma vez cuidava da casa e das crianças. Uma vez ele entendeu o segredo. Uma vez ele foi na casa do Alter de Kelem e ele entendeu de onde vinha esse poder. Era sexta-feira à noite, Shabbat. O Alter de Kelem falou para a esposa, era velha, era pena, escutou isso. Ele comeu a halá, colocou a mão na cabeça e falou, ai, acho que eu fiz a brachá errada. A velha Lapena ficou um pouco confuso, porque ele pegou a halá e fez hamutzi lechem min haaretz, e essa é a brachá certa. Então, como assim eu fiz a brachá errada? Aproveitando, é hamutzi lechem min haaretz, tem que ter uma separação entre o lechem e o min, que são dois memes, para não engolir o meme. Hamutzi lechem min haaretz. Voltando à história, ele fez hamutzi, como pode ser que o Alter de Kelem falou, eu fiz a brachá errada? O Alter de Kelem logo se explicou. Falou para a esposa dele, a sua halá está tão gostosa, parece um bolo. Talvez eu deveria ter feito boré, miné, mezonot, que é a brachá que se faz para um bolo. Disse Rav Eli Lapian, agora eu entendi qual é o segredo da esposa do Alter de Kelem. Porque o Alter de Kelem deve ser que ele aprecia tanto o que ela faz, que ela faz com tanta vontade, e esse é o segredo de fazer as coisas com prazer e com vontade. Quando a gente sente que tem alguém filmando a gente, quando a gente sente que a gente é gravado, quando a gente sente que tem alguém olhando pra gente, quando a gente sente que a gente tem alguém apreciando a gente, a Karata Tov, a gente faz as coisas com mais vontade, não precisa nem de prova para isso, é a coisa mais óbvia do mundo. Quando a outra de Karen falou, bolo, esse pão, desculpa, não é bolo, é pão, será que eu fiz a bracha certa? Devia talvez ter feito o mezonot, que essa halá tão gostosa parece um bolo. E por que isso é tão importante, meus queridos? Porque faz bem para a pessoa, e é Hashem espera isso, que a gente saiba agradecer aos outros, ter a Karata Tov, mas, muitas vezes, eu acho que a gente acaba sobrevivendo em vez de viver. Falo para mim mesmo. A gente acaba, muitas vezes, trabalhando para ganhar dinheiro, e logo depois chega a conta no fim do mês, e tem que pagar, e aí trabalha de novo, e chega a próxima conta, e a gente acaba sobrevivendo. Ou lava a roupa, mas logo depois suja, aí tem que lavar de novo, aí depois suja de novo, lava de novo, suja de novo. Então, em vez de viver, a gente acaba sobrevivendo, é um ciclo vicioso. Leva criança para natação, já está na hora de trazer. Quando traz, já tem que levar para a escola. Quando leva para a escola, já tem que trazer de volta. Quando não é um, é o segundo. Quando é o segundo, é o terceiro, é o quarto. É um ciclo que não termina. É um ciclo de sobrevivência em vez de viver. Cozinha, põe a comida na mesa, pouco tempo depois, o pessoal em casa fala o quê? Tô com fome. Arruma a cama, logo de manhã já está desarrumada, tem que arrumar de novo. O que, que move a pessoa e faz ele keep on going? Eu acho que é a apreciação dos outros. Óbvio que se a pessoa for muito saudável, ele não precisa da apreciação dos outros. Mas talvez Moshe Rabbeinu, não sei. Mas para nós, seres humanos ótimos, mas não perfeitos ainda, a gente precisa da apreciação dos outros. O que transforma o sobreviver em viver, talvez seja o quê? O fato que apreciam o que nós fazemos. Porque se comeu para depois ficar com fome, se limpou para depois sujar, se trabalhou para pagar a conta, então nenhum homem gosta de ser caixa eletrônico. Nenhuma mulher quer ser piloto de fogão. O que transforma o homem de não caixa eletrônica, a mulher não de piloto de fogão? Ou lavadora de casa, ou arrumadora, ou o que for? Apreciação que um tem pelo outro. Apreciação que nós temos pelo nosso patrão. O nosso patrão pelo nosso funcionário. Um sócio pelo outro. Eu pelo Hazan. O Hazan pelo Balcorei. O Balcorei pelo público. O público pelo Rav. Um ciclo que tem que ser, obviamente, maravilhosamente vicioso. E aqui a gente volta para o estágio finalzinho do Shur. A gente perguntou, a gente mencionou, não perguntou no começo do Shur. Tem uma midá que faz os ricos virarem ricos e não é o dinheiro. Qual que é a midá? Obviamente, a Karata Tov, gratidão. Pessoal, quem não almeja mais, quem não tem um sonho, essa pessoa não tem pelo que viver. Precisa ter um uma sede de alguma coisa, em tudo na vida. Mas se a gente, atenção, foca no que a gente não tem, nós somos pobres. Precisa querer ter mais? Sim. Textualmente sim, maiusculamente sim. Mas, no mesmo tempo, enquanto eu ainda não atingi mais, é porque eu ainda não precisava ter atingido, Hashem entendeu que isso não é bom para mim, eu preciso estar satisfeito de barriga cheia, falando sarteníssimo para o que eu já tenho. Essa satisfação transforma a pessoa em rica. Porque riqueza não tem números. Quem é rico? Que número que precisa ter para ser rico? Para passar na faculdade tem um número. Para entrar no parque de diversão, em tal brinquedo, tem um limite. Para ser chamado rico, não tem um número. Qual a categoria que define rico? Estar satisfeito. Ter a cara tof pelo que a gente tem. Mas e ao almejar? E o querer mais? Tem que. Mas enquanto não chegou lá, não me falta nada. Na hora que eu chegar lá, vou ficar satisfeito com aquela porção também. Agora que eu tenho 3 pedaços de pizza, estou satisfeito com os 3. Quando eu for merecer 1/4, vou ficar satisfeito com 4 também. E com isso a gente termina. Rav Noach Weinberg, uma vez, um noivo chegou para ele. Rav Noach Weinberg foi um dos gigantes do mundo de Torá, e especialmente em Kiruv, pioneiro em Kiruv. Rosh Tivad Yesha Torá. Uma vez um noivo chegou para ele, mostrando para ele o convite do noivado, falou: Rav, eu fiquei noivo, um aluno. Rav Noach Weinberg falou para ele: parabéns, eu vou te dar um homework. Qual a lição de casa? Todo domingo, até o casamento, escreva as qualidades da tua esposa. O noivo falou: claro, fácil demais. A pessoa está noiva, cada dia ele pode escrever 1000 qualidades, não precisa ser uma vez por semana no domingo. É aquele mundo dos sonhos, o mundo do noivado. Depois, aquele mesmo noivo volta para Weinberg meses depois e fala: Rav, aqui está o casamento, convite do casamento. A Weinberg falou para ele: agora todo domingo eu quero que você escreva uma qualidade da sua esposa. O noivo falou: depois do casamento, agora está ficando difícil. Agora, depois do casamento, já não é tão fácil, né? Perceber uma qualidade. Um ano depois do casamento, e com isso nós terminamos. O noivo chega para Rav Weinberg e fala para ele o seguinte: Rav, o senhor está vendo esse cartão? Rav Weinberg diz sim. Para que é isso? Falou: oh, lembra que o senhor pediu para escrever as qualidades dela? Antes do noivado, eu escrevi. Esse cartão eu nem tenho mais. Mas eu tenho o cartão de uma qualidade por domingo escrita. Falou: esse cartão salvou o meu casamento. Rav Weinberg disse para ele: como? Disse esse noivo, agora já marido, para Rav Weinberg o seguinte: todo mundo tem defeitos e qualidades. O fato de ter escrito uma qualidade por domingo me fez outra pessoa. Rav Weinberg disse para ele: como assim? Como que se Rav Weinberg não soubesse, e esse não fosse o intuito? Disse o noivo para Rav Weinberg o seguinte: porque o fato de eu ter que me focar para uma vez por semana escrever uma qualidade diferente da minha esposa, eu tive que focar em olhar para o positivo. E quando a gente foca no positivo, o nosso casamento muda. A nossa vida muda. Com os outros, na horizontal e na vertical com a Kadosh Baruch Hu. Porque toda pilha tem um lado positivo e negativo. A vida da pessoa também tem lados positivos e negativos. A gente precisa passar os negativos, faz parte da vida. Mas a gente pode escolher aonde focar. Hakarat HaTov é saber focar no que é gostoso, no que é bom, no que nos faz milionário, no que nos faz saudável, no que nos faz feliz, no que nos faz um bom Yehudi e no que nos faz um ótimo cidadão. Semana maravilhosa a cada um de nós. Tudo de bom.